Muito bom dia, duas boas-vindas à senhora professora Maria da Conceição Saraiva da Silva Costa Bento, presidente da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra e coordenadora da mesa do Fórum de Ensino de Enfermagem, e ao senhor professor doutor Manuel José Lopes. E vamos iniciar a nossa audiência. É com muito gosto que vemos na Comissão de Segurança Social e Trabalho. Comigo está a senhora deputada Clara Marques Mendes, pelo Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, e o senhor deputado João Paulo Pedrosa, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Todos os senhores deputados foram convidados a estar presentes, por isso, por a fazeres certo, parlamentares não estão, mas a audiência vai ser gravada e poderão depois acompanhá-la e ouvi-la. Pela minha parte, é um enorme gosto recebê-los. Vamos proceder da seguinte forma. Dou cerca de 10 minutos para poderem apresentar os pontos de vista pelos quais pediram à audiência e que os traz a esta casa, e de seguida darei a palavra, se assim desejarem, para colocar alguma questão à senhora e ao senhor deputado, se o desejarem, e depois terão sempre a oportunidade, caso sejam colocadas questões, para responder. É um gosto, reitero, de tê-los entre nós. Dou de imediato a palavra à senhora professora, se queira ter a gentileza.
Muito bom dia de novo a todas e a todos. Queria em primeiro lugar agradecer o facto de nos terem recebido nesta audiência. Queria agradecer em nome do Fórum da Enfermagem, que é uma estrutura que reúne todos os presidentes e diretores de escolas ou instituições que têm ensino de enfermagem. E aquilo que suscita a nossa vinda aqui prende-se com a alteração estatutária do Estatuto da Ordem dos Enfermeiros, decorrente da alteração legislativa que obrigou todas as ordens a alterar os seus estatutos, mas, no caso, as questões do acesso ao exercício da profissão preocupam-nos. Nós não conhecemos a versão final dos estatutos que foi enviada ao Governo, e não sei se já é esta Assembleia, uma vez que ela não foi tornada pública, conhecemos apenas a versão que esteve para consulta dos membros da Ordem. E sendo nós, a grande maioria dos presidentes e diretores de instituições de ensino de enfermagem, ou com ensino de enfermagem, também enfermeiros, tivemos acesso por essa via e, claro, que nessa sede contribuímos com o nosso ponto de vista. De qualquer forma, aquilo que temos vindo a saber é que no documento que foi apresentado há maiores dificuldades ao exercício profissional, ao acesso ao exercício profissional que existiam antes, e que, a nosso entender, não se justificam. E não se justificam e, por outro lado, prejudicam os estudantes de enfermagem relativamente a estudantes de outros países europeus. O que este estatuto prevê é a regulamentação de alguma coisa que já estava no estatuto anterior, que era a possibilidade do acesso à profissão vir a ser por a exigência de um estágio profissional, do EPT. E, embora isso já estivesse no estatuto anterior, nunca foi regulamentado e, portanto, nunca entrou em vigor. E nunca foi regulamentado porque não se tinha conseguido nenhum consenso sobre a regulamentação, e aquilo que era proposto para regular esse tempo de EPT, de exercício profissional tutelado, exigia condições que não existiam, porque exigia a acreditação dos espaços formativos, isto é, dos serviços dos hospitais que tivessem enfermeiros em EPT, exigia tutores, exigia que estes enfermeiros em EPT fossem remunerados, exigia que os tutores fossem remunerados, enfim, uma série de condições sobre as quais o Governo e a Ordem nunca chegou a acordo e, portanto, o EPT nunca foi regulamentado e nunca entrou em vigor. Neste momento, com a necessidade de alterar os estatutos, a Ordem introduziu a regulamentação do EPT no próprio estatuto e, portanto, definiu que o estatuto, que o EPT tinha duração de um ano, que os enfermeiros tinham uma cédula provisória durante esse tempo. Bom, a questão que nos traz aqui é, por um lado, perceber que os nossos estudantes têm, neste momento, uma formação de 4 anos com 240 créditos ECTS, que lhes tem permitido desenvolver competências, as competências definidas pela Ordem, que têm sido reconhecidas quer nos contextos de exercício profissional em Portugal, quer no estrangeiro. Com certeza têm ouvido dizer que, dadas as condições que vivemos, muitos dos nossos estudantes têm ido para o estrangeiro e, neste momento, nem são eles que procuram. São procurados pela maioria dos hospitais do Reino Unido, da Noruega, enfim, de uma série da Suíça, que já tem tradição de vir buscar enfermeiros a Portugal, e são procurados preferencialmente relativamente até aos enfermeiros formados nos seus países, exatamente pela qualidade da formação e das competências que eles revelam. Também é conhecido que não há casos de queixas contra enfermeiros portugueses novos, não é? As poucas queixas que existem até são relativamente a pessoas que têm muitos anos de exercício profissional. Por isso nós entendemos que, nós escolas entendemos que não há necessidade de impedir os nossos estudantes, quando terminam a licenciatura, de entrar de imediato no mercado de trabalho, obrigando-os a fazer um estágio de um ano num serviço que não vai ser aquele onde vão continuar a trabalhar depois, porque ao fim do ano saem e vão ter que procurar emprego noutro local. Ora, os estudos dizem que pode haver alguma mais-valia de um... Pode haver, não, que há inequivocamente uma mais-valia de uma integração à vida profissional, mas no local onde se vai continuar o exercício. Se sai desse local, isto exige uma nova integração no outro serviço para onde se vai. Portanto, até essa mais-valia que podia ter um período adicional de prática tutelada deixa de existir pelo facto de não se garantir a continuidade do exercício no mesmo local. Por outro lado, embora se diga no documento, pelo menos aquele a que nós tivemos acesso, que é universal o acesso ao exercício tutelado, ele é universal, mas não no ano imediatamente após terminarem a licenciatura, porque neste momento saem cerca de 3.500 enfermeiros por ano das escolas e não é possível, dado o nosso conhecimento da realidade, para além dos estudantes que já estão em ensino clínico. Com certeza eu não recordei isto, mas sabem que a formação em enfermagem é metade em contexto clínico real, obrigatoriamente por diretiva europeia. Portanto, não estamos a falar de um curso que precisa de um estágio porque não tem ligação à prática, não. Toda a formação em enfermagem tem um modelo integrado de formação que integra conhecimentos teóricos e teórico-práticos com prática laboratorial e depois com ensino clínico. Obrigatoriamente, 2.300 horas das 4.600 horas de curso são em contextos reais de clínica, com doentes. Portanto, esta é uma coisa importante que eu não recordei, porque, e isto é obrigatório, porque é obrigatório por diretiva europeia. Parece-nos, de facto, que neste momento é, bom, por um lado parece-nos impraticável o modelo que está colocado, mas isso não vai ser da nossa responsabilidade. Aquilo que nos preocupa é exigir que os estudantes tenham ainda mais um ano de exercício tutelado, impedi-los de iniciar o exercício profissional autónomo de imediato, o que os impede de sair do país. O mesmo não acontece com aqueles que vierem, porque os que vierem trazem cédula e, portanto, a cédula é obrigatoriamente, de acordo com a legislação existente do reconhecimento de títulos, reconhecida pelas ordens, portanto, pela nossa ordem também. Aliás, este é um processo... Neste momento os nossos estudantes estão a sair, mas durante muito tempo recebemos enfermeiros espanhóis por esta via, porque não tínhamos. Bom, isto preocupa-me, eu não sei se com certeza o meu colega professor Manuel Lopes quer acrescentar alguma coisa, mas nós estamos muito preocupados, até porque, para além de considerarmos que este é um investimento do país que não faz sentido, que não vai garantir mais competências aos nossos estudantes, ou pelo menos não são absolutamente necessárias para que eles ingressem no mercado de trabalho. Por outro lado, vai concorrer com os contextos de ensino clínico que nós precisamos e que garantidamente não suportam mais 3.600 enfermeiros a exercício tutelado. E, por outro lado, põe em causa as legítimas expectativas de os estudantes que estão neste momento nas nossas instituições, que é terminarem o quarto ano e iniciarem a vida profissional. Porque o documento que nós vimos nem sequer salvaguarda estes estudantes que já estão no sistema e que entraram com a perspectiva de precisar apenas de 4 anos de formação para serem enfermeiros. A formação dos enfermeiros é uma formação cara e tem que ser, não pode ser de outra forma. Nós temos um rácio, ou devemos ter um rácio de um professor para 8 alunos, que em alguns casos na clínica tem que ser ainda inferior, o rácio de alunos por professor, e de facto faz pouco sentido irmos acrescentar a isto ainda, nesta altura que vivemos, ainda uma maior despesa. Não entendemos que haja mais-valias suficientes para isso. Portanto, queríamos vir partilhar convosco esta nossa preocupação, uma vez que sabemos que é nesta sede que o documento será discutido e finalmente proposto para aprovação.
Os meus cumprimentos pessoais e institucionais, em nome da Universidade de Évora também. De forma muito breve, sublinhar só 2 ou 3 aspectos que a professora Conceição, alguns deles já referiu, mas que eu gostaria de sublinhar. Nós, neste momento, temos um conjunto de escolas, de instituições de ensino que estão devidamente acreditadas pela agência, como sabem, para fazer estes cursos. Portanto, nós já sofremos um processo de acreditação. Nenhum curso pode funcionar sem estar devidamente acreditado, sem estar acreditado de acordo com um conjunto de competências que foram definidas pela Ordem. E a lei que nos regula, e portanto nomeadamente a lei que criou a agência, diz que ninguém pode ser impedido de entrar na vida profissional se tiver frequentado um curso que tenha sido acreditado pela agência. Ora, todos estes cursos foram acreditados pela agência. Ninguém, nem na agência, porque acreditaram, nem na Ordem, põe em causa a qualidade dos cursos. Ninguém diz que estes profissionais não têm as competências necessárias para o exercício. O que querem acrescentar é um ano complementar, que na prática é um ano mais para o acesso à profissão, portanto passando uma formação de 4 anos para uma formação de 5, provavelmente muito mais porque o acesso não é imediato, os concursos não são imediatos. Ao fazer este aumento, pergunta-se, tal como dizia a professora Conceição, que mais-valias resultam daqui? Resultariam mais-valias se isto fosse um processo de integração num contexto em concreto? Nós sabemos, a investigação diz-nos, estou à vontade para afirmar, porque é uma das minhas áreas de investigação, a investigação diz-nos que qualquer profissional deve fazer integração no contexto onde vai ficar a trabalhar e que essa integração deve ter uma tutoria. Isto é claríssimo. Não funciona se ele fizer a integração num lado e for trabalhar para outro. É zero. Portanto, este é o primeiro aspecto que nós gostaríamos de sublinhar muito. Depois é a desigualdade que se cria. Efetivamente, os enfermeiros portugueses que têm uma formação reconhecida nacional e internacionalmente, serem conhecidos, submetidos a condições que mais nenhum enfermeiro, em nenhum país do mundo que nós conheçamos, é qualquer coisa que não faz sentido. Sendo que os que vêm do exterior para cá não serão sujeitos a esta situação. Portanto, cria-se uma situação de desigualdade gritante com a qual nós não podemos de todo concordar. Há um aspecto que a professora Conceição não referiu e que eu gostaria muito de sublinhar. Se isto entrar em vigor e se por hipótese for dada prioridade aos enfermeiros recém-licenciados no acesso a este dito EPT, portanto esta prática tutelada, uma vez que os serviços não comportam a duplicação de lugares para estágio, se for dada prioridade a este grupo recém-licenciado, as escolas não terão lugar para pôr os seus estagiários. E, portanto, isto dita a morte muito rápida de mais de metade das escolas. Se for dada prioridade às escolas, são os outros que não têm local para fazer estágio. Portanto, aqui haverá que fazer opções e dizer o que é que querem matar primeiro, se são as escolas, se são os profissionais que se formam em enfermagem. Atenção que a enfermagem é um tipo de formação que está preparada para o exercício de uma profissão. Portanto, não é uma formação em direito, que depois podem ser advogados e um conjunto enorme de outras coisas. Está preparada para isto e, não sendo enfermeiros, ficam com a vida muito difícil. Portanto, isto preocupa-nos muito. O estatuto, sem muitas outras coisas, nos preocupa, mas esta, neste momento, é que nos preocupa mais. E preocupa-nos ainda mais a total ausência de diálogo com as escolas. Nada disto foi, em algum momento, discutido connosco. Nós participámos, enquanto membros da Ordem, mandando, como qualquer membro manda, o seu parecer por mail para a Ordem. Agora, enquanto responsáveis por escolas, nunca em momento nenhum, muito menos enquanto fórum, nunca em momento nenhum fomos ouvidos a este propósito. Portanto, este é outro aspecto que de facto nos preocupa, por fazer uma alteração desta dimensão, com estas repercussões nos estatutos, sem ouvir uma das partes que neste momento é determinante na vida profissional e no acesso à vida profissional, é qualquer coisa que não nos faz o mínimo sentido. Obviamente que isto vai ter custos impressionantes. Portanto, se eventualmente nos disseram, e já o disseram várias vezes em público, que todos os recém-licenciados terão lugar para fazer o seu estágio profissional, é porque tem algum tipo de garantia, que eu não sei qual é, isto tem custos impressionantes. Mas isso, sobre isso já não falarei. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor Dr. Manuel José Lopes, Sra. Professora. Eu só queria precisar, quando se referem que a ausência de diálogo é por parte da Ordem? Por parte da Ordem, sim, senhor. E que as propostas que estão a ser feitas aos estatutos também foram por parte da Ordem. É que é importante precisar isto. Agradeço e eu vou dar a palavra à senhora e ao senhor deputado, se assim o desejarem. Desejo, senhora deputada, a palavra à senhora deputada Clara Marques Mendes, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigada, senhor Presidente. Eu começo por cumprimentar também a senhora professora Maria da Conceição Saraiva da Silva Costa Bento e o senhor professor doutor Manuel José Lopes. Agradeço em nome do Grupo Parlamentar do PSD a vinda cá, a exposição e este documento que agora acabaram de nos entregar. Eu queria fazer uma pequena introdução relativamente à situação, que é a seguinte. Neste momento, a Assembleia da República não tem conhecimento dos estatutos, portanto eles foram, de acordo com o regime jurídico que já mencionaram, que veio alterar o regime das associações públicas profissionais, estão atualmente no Governo e, portanto, virão à Assembleia da República, mas neste momento nós também não temos conhecimento. Portanto, as questões que aqui nos colocam são questões de extrema importância, que merecem a nossa reflexão e a nossa análise, mas numa fase que não no imediato. Mas, para poder entender um bocadinho melhor a vossa exposição, até para poder, posteriormente, quando estivermos a analisar esses mesmos estatutos, eu fiquei aqui com duas dúvidas. Uma delas também é na sequência daquilo que a senhora Presidente acabou de perguntar. Portanto, vocês tiveram conhecimento não da versão final, ao que pude perceber, não da versão final, mas da versão que esteve em consulta pública. Portanto, não sabem se aqueles contributos que enviaram tiveram acolhimento. Portanto, isso era uma questão que deixava. Pareceu-me que não têm conhecimento, portanto, não tiveram feedback dessa exposição que fizeram. E uma questão que eu tinha para colocar era se alguma vez, portanto, pediram uma audiência à ordem no sentido de, além do documento escrito, no sentido de se houvesse abertura, portanto, essa tentativa, que nos parece importante, de facto, colher os contributos de quem, como vocês, conhece a realidade deste curso. E outra questão que se prende diretamente, portanto, a preocupação essencial é com o estágio, não é? Com o acesso à profissão. E quando a senhora professora estava a falar, eu fiquei aqui com uma dúvida. Portanto, não sei se é exatamente o facto de ter mais um ano de estágio, se é a forma como viram o estágio regulamentado. Porque, como referiu, a questão de ser em contexto, ou seja, dar um seguimento entre o estágio e a continuação da atividade profissional, fiquei na dúvida se é exatamente o estágio em si, ou seja, o mais um ano, ou se é a forma como ele está regulamentado. Essa é uma questão que me parece importante esclarecer. E a outra é relativamente àquilo que é atualmente, ou seja, tanto quanto percebi, está o estágio previsto nos atuais estatutos, nunca teve sequer aplicação no... E, portanto, esse estágio que estava previsto, eu pergunto se era semelhante àquilo que está atualmente, ou em que moldes seria, e se alguma vez também foi manifestado da vossa parte que não havia concordância relativamente a essa situação. Portanto, neste momento, estas são as questões que me parecem mais importantes para o trabalho que se segue. E agradecer mais uma vez a vossa presença e os contributos aqui deixados. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Deputado João Paulo Pedrosa, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado. Apenas para cumprimentá-los, a Sra. Deputada já colocou as questões que eram evidentes e que se suscitam alguma explicação da vossa parte. A vossa exposição foi clara, ficámos com a noção concreta daquilo que são as preocupações. A ideia que nós tínhamos, e não tendo presente os estatutos, é que a nova lei exigia a conformidade e não as alterações que aí evidenciam, mas penso que com os esclarecimentos que foram solicitados poderemos ter aqui uma visão mais concreta desta matéria. Eu depois estive aqui, chegou-nos agora aqui a vossa posição, e eu estive a ler aqui um conjunto das entidades e, portanto, vi que não estava aqui a da minha região, que é a Escola Superior de Enfermagem de Leiria, e queria perguntar se isto é uma ideia consensualizada por todos ou porque é que os que não estão, qual é, se sabem a posição daqueles que não integraram esta posição do Fórum. Muito obrigado.
Sr. Deputado Jorge Machado, Grupo Parlamentar do Partido Comunista, que nos juntou a nós, dou-lhe a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, em primeiro lugar, pedir desculpa pelo atraso, outros afazeres me obrigaram a atrasar este compromisso. Eu sei que as minhas camaradas, a Paula Santos e Carla Cruz, já receberam o fórum, portanto já temos vindo a acompanhar a questão que está colocada. Não queríamos deixar de estar cá para vos saudar, para vos cumprimentar. E, portanto, conhecem a nossa posição relativamente, eu não estive, mas presumo que seja relativamente ao problema dos estágios profissionais, conhecem a nossa declaração de voto que apresentámos a quando da alteração dos estatutos da Ordem dos Enfermeiros e as objeções que nós apresentámos na altura relativamente a este mesmo estágio. Portanto, conhecemos o problema, queria mesmo cumprimentar-vos e agradecer o contributo que dão para a vossa causa e para o nosso trabalho, como é óbvio.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou a palavra, portanto, à Sra. Professora e ao Sr. Professor, como acharem por bem, para os esclarecimentos.
Muito obrigada pelas questões que nos colocaram, até porque nos permitem esclarecer algumas questões. De facto, nós, neste momento de alteração dos estatutos, pedimos à Ordem, em dezembro passado, uma audiência que ainda não foi concedida. Sobre o documento que esteve em audição, nós participámos e ninguém conhece o documento, oficialmente e formalmente. Ninguém, nenhum membro da Ordem, nem mesmo alguns dos membros de órgãos da Ordem. E, portanto, por essa via não sabemos se teve alterações. E aquilo que sabemos informalmente é que não terá tido. E sabemos informalmente a partir do nosso Ministério, que esteve sempre desde a primeira hora connosco neste processo, e é importante dizê-lo. É importante dizer que mesmo quando se fez a primeira alteração legislativa, se alteraram os estatutos da Ordem e onde pela primeira vez apareceu a hipótese do acesso à profissão não ser apenas pela obtenção da licenciatura, mas poder vir a ser por um estágio tutelado, a regulamentar posteriormente, já nessa altura as escolas se manifestaram e nessa altura tiveram várias conversas com a Ordem e já nessa altura o Ministério então da Ciência e Ensino Superior se manifestou contra e fez tudo o possível para que este processo não fosse neste sentido. E da mesma maneira agora aconteceu. Aliás, nós sabemos, porque também temos tido várias reuniões com o Sr. Secretário de Estado do Ensino Superior sobre esta matéria, que eles têm um parecer formalizado que é muito no sentido daquilo que é a nossa posição sobre esta matéria. Portanto, discordando deste exercício tutelado, tal como ele está pensado. E nós voltamos a dizer, se aquilo que fosse proposto era a exigência no primeiro emprego dos primeiros 3 a 6 meses serem tutelados, nós aplaudiríamos. Estamos a falar de outra coisa, estamos a falar de cada vez que eles mudam de emprego, terem que ter um tempo em que não ficam sozinhos. Não é? Lutámos por isso durante muitos anos, ao longo, eu tenho 30 e tal anos de exercício profissional e quando iniciei a minha carreira, terminei o curso num dia e no outro dia fiz uma noite de cirurgia com doentes operados que ficaram todos à minha responsabilidade sozinha. Nós não queremos isso para os nossos estudantes e, portanto, lutamos muito para que o exercício profissional tivesse um período de integração obrigatório no serviço. Agora, o que nós estamos a reafirmar é que os estudos dizem que mudando de serviço de uma cirurgia para uma ortopedia, não é preciso mudar de hospital, basta mudar de serviço, é precisa nova integração. Ora, o que nós sabemos hoje é que está a acontecer em muitos sítios o que acontecia há 30 anos. Os enfermeiros entram num dia e no outro dia estão a trabalhar sem nenhum apoio. Mas esta alteração estatutária não garante isso. Diz de facto que é para garantir a segurança dos doentes, e isso cabe à ordem, mas garantir a segurança era exigir que os primeiros 3 meses de exercício profissional, em cada novo serviço e durante um tempo do exercício profissional, tivessem uma integração. Nós sabemos que mesmo um enfermeiro, ao fim de 5 anos, de mudar de serviço, precisa de integração. Sabemos? Sabemos, não é? Sabemos da nossa experiência. Sabemos por estudos que temos realizado e que estão realizados internacionalmente. Não é isto aqui a ser proposto. E, portanto, a nós parece-nos um desperdício de dinheiro e uma impossibilidade de eles desenvolverem competências num local de trabalho. Portanto, é do que se trata. Relativamente à Leiria, porque é que Leiria não esteve, e Leiria faz parte dos órgãos, o presidente da Escola de Leiria faz parte dos órgãos atuais da Ordem, e, portanto, não posso, com certeza que não posso responder por ele.
Dá-me licença. As questões são de facto, muito pertinentes. Esta questão da integração, de necessidade de integração, curiosamente, os nossos profissionais estão a tê-la no estrangeiro. Mesmo profissionais nossos, recém-licenciados, que dominam bem o inglês, portanto, não é por questões de língua, quando chegam a hospitais estrangeiros, têm uma estrutura de acolhimento que faz com que eles, e portanto, estou a falar de experiência concreta, portanto, porque nós acompanhamos-los após a entrada na vida profissional, têm uma estrutura de acolhimento que lhes garante um período inicial de formação acerca do modo de funcionamento daquele hospital, depois um período de acompanhamento de prática tutelada para o serviço para o qual foram designados. Isto lá é feito. O que está aqui a ser proposto não tem literalmente nada a ver com isto. E essa grande diferença, de facto, nós não aceitamos, porque isto é uma forma de prolongar o tempo de formação, de fazer com que uma formação que é de 4 anos, é uma licenciatura de 4 anos, é das mais longas, como sabem, porque neste momento maioritariamente são de 3 anos, uma formação que é de 4 anos, sem nenhuma razão de evidência científica, passe para pelo menos 5 anos, porque o tempo que é falado é de 5 anos, é de mais 1 ano de estágio profissional. Sendo que um licenciado em Évora pode facilmente ir parar a Macedo de Cavaleiros ou a Vila Real de Santo António, porque se for por concurso ele pode ir fazer esse ano onde calhar, e nessa circunstância eu pergunto para que é que lhe serviu esse ano adicional, se ninguém pôs em causa as competências que tinha, visto que o curso lhes deu em contexto real. E se no final daquilo não fica a trabalhar no sítio onde fez o estágio, para que é que serviu? O diálogo com os corpos sociais da Ordem, eu diria que é praticamente nulo. Neste momento, eu, enquanto diretor de uma unidade orgânica da Universidade de Évora, só consigo falar com os Securitas. Portanto, a minha chamada para aí. E, portanto, isto é qualquer coisa que eu não compreendo.
Muito obrigada. Agradeço a presença nesta comissão. O assunto que trouxeram, pela sua pertinência, certo, colheu a melhor das atenções de todos os grupos parlamentares presentes. Desejo as maiores felicidades e certamente continuaremos a acompanhar e ao dispor para todos os aspectos considerarem relevantes. Muito obrigada pela vossa presença e muitas felicidades.